O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheceis, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Meu irmão querido, minha irmã, um dia o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos, aos seus amigos, que o céu e a terra passam. As coisas ao redor da gente mudam. Às vezes elas viram de cabeça para baixo. Mas a palavra dele, essa palavra nunca vai passar. Nunca vai voltar atrás. Hoje, Jesus está falando com você e comigo a mesma coisa que ele disse há 2000 anos atrás aos seus discípulos. As situações têm mudado, as coisas ao redor da gente, às vezes, parece que estão desmoronando sobre a gente, mas a palavra de Jesus não passa. Ele não se esqueceu do que disse. E hoje Jesus diz para a gente, Jesus diz para você: não se perturbe o seu coração. Não deixe o seu coração ser atormentado pela tristeza, pela ansiedade, pela angústia, pela mágoa. Não torture o seu próprio coração, não atormente o seu próprio coração. Ao contrário, você crê em Deus, creia em Jesus, olhe de novo para Jesus, confie ainda mais em Jesus, e que a sua confiança nele seja maior que tudo que está acontecendo ao seu redor. O remédio para as coisas que perturbam a nossa alma, o remédio para as angústias que afligem a nossa alma, é olhar de novo para Jesus e acreditar nele mais uma vez. Não se perturbe o seu coração. O que que você tem feito com o seu coração? Às vezes a gente entrega o coração da gente à mágoa, às coisas que já passaram, mas que todo dia a gente traz de volta a lembrança e sente de novo, e sente mil vezes de novo. Outras vezes a gente entrega o coração da gente à ansiedade, e a gente querendo controlar tudo, querendo viver 2, 3 mil dias de uma vez, acaba entregando os pontos. Não faça isso com a sua alma, não faça isso com o seu coração, não se perturbe o seu coração. Creia em Jesus, ele é maior do que o seu passado, ele é maior do que tudo que já passou, do que tudo que deu errado, ele é maior do que qualquer desafio que venha pela frente. E talvez você tenha medo das coisas que você ainda não sabe como vão ser, mas eu tenho certeza, Jesus é maior. Confie nele, confie nele. Hoje a palavra de Deus dá para a gente algumas lições valiosas, preciosas, para que o nosso coração não se perturbe mais. Eu gostaria de compartilhar algumas coisas que a palavra de Deus ensinou ao meu coração. Eu gostaria de compartilhar com você. A primeira coisa que eu aprendo hoje está no livro de Atos dos Apóstolos. O trechinho que a gente ouviu começa dizendo que entre os nossos irmãos que viviam em Jerusalém, começaram a acontecer queixas de uns contra os outros. Talvez um pouquinho parecido com o que acontece também na vida da gente. Às vezes em casa, nós somos poucos, mas em casa nós começamos a nos queixar uns dos outros. Olhamos o que os outros que estão do nosso lado não conseguem fazer, e o que eles não dão conta de fazer, e como às vezes eles decepcionam o que a gente esperava, e nos queixamos com um, e nos queixamos de outro. Aconteceu isso em Jerusalém. Os irmãos começaram a se queixar uns dos outros. Alguns diziam que os seus pobres e as suas necessidades não estavam sendo tão bem assistidas quanto a de outros irmãos. Os apóstolos perceberam que alguma coisa não estava indo muito bem, muito legal. Eles perceberam que os irmãos estavam ficando com o coração fechado uns para os outros. Então eles decidiram fazer uma coisa. Eles decidiram reunir a todos e disseram algo que às vezes é difícil de a gente dizer. Os apóstolos disseram àqueles irmãos: nós não estamos dando conta e precisamos de ajuda. Eu não sei você, mas eu tenho muita dificuldade em dizer isso. Meu irmão, minha irmã, não estou dando conta, sozinho eu não consigo, eu preciso de ajuda. Às vezes nós pensamos que ajudar alguém é um gesto bonito, mas é um gesto igualmente bonito é pedir ajuda. Meu irmão querido, minha irmã, marido, esposa, filho, filha, eu não estou dando conta, eu preciso da sua ajuda. Os apóstolos então decidiram escolher alguns homens para ajudá-los a cuidar do povo, e assim eles fizeram. E quando eles fizeram isso, de repente, aquele clima que estava tão ruim, era um clima de desconfiança, era um clima de queixas, começou a mudar. Quando os apóstolos pediram ajuda e tiveram ajuda, eles próprios começaram a se dedicar mais à oração e a explicar a palavra de Deus ao povo. E, de repente, aquela comunidade de cristãos começou a crescer. É assim que termina o trechinho de Atos que nós ouvimos hoje. A comunidade crescia porque, de repente, um começou a entender melhor a necessidade do outro. Um começou a entender melhor que o outro precisava de ajuda. Tudo mudou, tudo ficou diferente. Também pode ser assim na vida da gente. Momentos difíceis, momentos como a gente está falando tanto hoje em dia, momentos de crise, momentos em que a gente não dá conta sozinho, podem ser momentos em que as coisas podem dar passos adiante e podem melhorar. Quem sabe não é isso que Deus está fazendo também com a gente nesses dias. Talvez o Senhor esteja ajudando a gente a entender que momentos difíceis podem trazer novas horas, novos tempos para a nossa vida, para a sua vida. Talvez a gente comece a ser mais capaz de dizer: preciso de ajuda, não dou conta sozinho, não sei mais o que fazer, eu conto com você. E quando a gente começa a ter coragem para dizer essas coisas, alguma coisa começa a mudar para melhor. Foi assim entre os apóstolos, pode ser assim também na casa da gente, aí na casa de vocês. Depois nós rezamos hoje um salmo muito especial, que tem um monte de palavras para consolar a nossa alma. Primeiro, o salmo diz: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que no Senhor nós confiamos. E essa é a primeira lição importante desse salmo. A graça de Deus, a bênção de Deus, chega na nossa vida na medida em que a gente está esperando por Ele. Deus, nosso Pai, ama nos abençoar, mas nós, filhos, precisamos aprender a receber. Hoje, o salmo que nós oramos diz: a graça do Senhor vem sobre nós na medida em que nós esperamos, na medida em que nós confiamos. Deus tem muito a nos dar, mas às vezes o nosso coração se fecha e a gente começa a desacreditar, e a gente começa a pensar que é tarde demais, e a gente recebe tão pouco. A graça de Deus vem sobre nós na medida em que nós esperamos. Depois o salmo ainda diz tantas outras coisas. O Senhor é reto em tudo que faz, Ele merece confiança em tudo que Ele faz. Ele nos alimenta no tempo da penúria. Meu irmão querido, minha irmã, nós estamos vivendo tempos de penúria, tempos de provação, tempos de dificuldade, tempos em que os nossos recursos são poucos, a gente pode muito pouco, a gente consegue muito pouco, mas o nosso Deus nos sustenta e nos fortalece em tempos de provação e de penúria. Quando os nossos recursos são poucos, Ele é maior, Ele é capaz de fazer mais. Por fim, o Evangelho de hoje nos traz as promessas de Jesus, que o nosso coração recebe e nas quais o nosso coração descansa com tanta confiança. Não se perturbe o coração de vocês. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Casa é lugar de intimidade. A gente não deixa entrar na casa da gente quem não é convidado. A gente não deixa entrar na casa da gente alguém com quem a gente não quer dividir o aconchego do nosso lar, o aconchego da nossa intimidade. Pois Jesus diz hoje para você: na casa do Pai, no coração do Pai, há muitas moradas, há um lugar para você também. Quando Jesus veio a nós, Ele veio para nos abrir a porta da casa do seu Pai. Jesus veio para dizer para a gente que no coração de Deus há um lugar para cada um de nós. Depois o Senhor Jesus Cristo diz: eu vou preparar um lugar, eu vou à frente de vocês. E quando um lugar estiver preparado para cada um de vocês, eu voltarei e vos levarei comigo. Meu irmão querido, minha irmã, esse trechinho da palavra nos mostra como Jesus vê as coisas quando termina o nosso tempo sobre a terra. Nós estamos vivendo tempos tão difíceis em que a gente vê tantas coisas que a gente não gostaria, pessoas que a gente ama partindo, e a gente vê um pedaço dessa história. A gente vê doença, a gente vê hospitais e confusão, mas o outro pedaço da história é o que Jesus diz para a gente agora. Eu virei e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Meu irmão, minha irmã, nós somos cristãos e a gente precisa aprender a ver as coisas do jeito que Deus vê, com um olhar de fé. E se a gente olhar até para a morte com um olhar de fé, é isso que a gente vai ver. Humanamente a gente vê doença, a gente vê hospital, a gente vê sofrimento, mas com os olhos da fé a gente vê Jesus que vem buscar e levar com Ele aqueles que Ele ama para estarem com Ele até o fim. Jesus ainda não é compreendido pelos seus discípulos, e um dos discípulos diz: Jesus, mas a gente não está entendendo muito bem o que você está dizendo. Você diz que tem um lugar para a gente, você diz que pode nos levar para junto do Pai, que você tem um caminho para nos levar para junto de Deus, mas afinal, que caminho é esse? A gente não está entendendo muito bem. Ainda hoje, a gente parece que não entende Jesus muito bem. Então Jesus diz a Tomé, o discípulo confuso, que não entendia muito as coisas, quem sabe hoje ele está falando para mim e para você, que também estamos nos sentindo confusos e não estamos entendendo muita coisa do que está acontecendo. Jesus diz a Tomé: eu sou Tomé, o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, mesmo quem não conhece muito as Escrituras, conhece essa palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse essas palavras para que a gente pudesse encontrar nelas conforto e alívio. Jesus não disse: existem muitos caminhos e pode ser que eu seja um deles, e agora você deve procurar, porque Jesus sabia que se houvesse muitos caminhos para que a gente tivesse que encontrar um, a gente poderia se perder. Por isso Jesus diz: eu sou o caminho, anda comigo e nunca mais você vai se sentir perdido. Anda comigo e nunca mais você vai ter a impressão de que não vai chegar. Quantas vezes a gente teve aqui no coração a impressão de que a nossa vida era um beco sem saída? Quantas vezes a gente teve a impressão de que estava descendo num abismo? Se você anda com Jesus, Ele é o caminho, e Ele é um caminho seguro. Não tenha medo, ainda que o seu caminho passe no meio de desertos, ainda que no meio do caminho você esteja passando por situações que você não entende muito bem, segura bem firme na mão de Jesus, porque Ele é o caminho seguro, você não está perdido. Ele vai te levar cada dia para mais perto do coração do Pai. Depois Jesus diz: eu sou a verdade, para que você saiba que Ele nunca vai enganar você. A gente vive num tempo de tantas traições, de tantas mentiras, de tantos enganos. Talvez você já tenha sido machucado ou machucada pela dor da traição, e você sabe como é difícil reconstruir a vida depois de tudo isso. É um grande desafio, mas Jesus hoje nos diz: eu sou a verdade, e eu nunca vou enganar você. Eu nunca vou me enganar, e nunca vou enganar você. Confie em mim, creia em mim, acredite em mim. Ainda nas horas difíceis, o que eu te digo permanece de pé. Eu vou estar com você todo o tempo, na alegria, na tristeza, na prova, todo o tempo, todo o tempo. Depois Jesus nos diz: eu sou a vida, a vida. A gente está num momento em que tantas pessoas estão com medo de perder a vida, medo de perder a vida de uma pessoa querida, pois Jesus é a vida que não morre. E se você tem Jesus, você não precisa ter medo de perder a vida. Quem tem Jesus dentro tem vida. Tem uma vida aqui dentro que não deixa a gente se cansar, que não deixa a gente desistir. Quem não tem Jesus pode parecer vivo, o tempo inteiro correndo para lá e para cá, mas é só agitação, é só agitação. Quem tem Jesus tem vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Hoje Jesus diz para você: eu sou o seu caminho, você não está perdido. Eu sou a verdade, eu nunca vou trair, eu nunca vou enganar você. Eu sou a vida, não tenha medo de me perder, porque eu nunca vou embora. Jesus disse aos seus discípulos essas palavras e eles continuaram sem entendê-lo. Durante muito tempo eles não o entenderam. Certamente, um dia, em meio a provas e dores, eles descobriram que tudo que Jesus dizia era real, era verdade. Nessa conversa, Jesus termina dizendo aos seus discípulos, dando a eles uma promessa incrível: aquele que crê em mim, aquele que acredita em mim, fará obras que eu faço e fará ainda maiores. Meu querido irmão, minha irmã, as obras que Jesus fez, talvez você pense: uau, foram grandes milagres. Jesus curou os cegos, Jesus ressuscitou mortos, quer dizer então que agora é comigo. Veja, muitos milagres a gente pode fazer, mas perceba uma coisa: tudo que Jesus fez, curar cegos, levantar mortos, mas também caminhar debaixo do peso de uma cruz, se deixar pregar numa cruz, tudo que Jesus fez foram obras de amor. Aquele que crê em Jesus, tudo que faz será cheio de amor e fará obras de amor, tais quais as obras de Jesus. Hoje, quem sabe, na sua casa, na sua família, existe uma obra, existe algo para você fazer e que para você mesmo talvez pareça um milagre. Você é capaz de fazer isso, se for um milagre de amor. Talvez para alguns de nós seja um milagre conseguir perdoar alguém que feriu a gente, pois Jesus diz que você é capaz. Talvez para alguns de nós seja um milagre continuar convivendo e tratando de um jeito amoroso alguém que um dia tratou a gente muito mal. Você é capaz de fazer esse milagre. Jesus disse: aquele que crê em mim, é você, fará as obras que eu faço e ainda maiores. Tudo que Jesus fez foi uma expressão de amor, foi um gesto de amor, também os seus milagres. Talvez hoje na sua vida haja um milagre a acontecer. Talvez exista algo a ser feito que você pensou: eu nunca vou conseguir. É por Jesus que você é capaz. É com Jesus que você é capaz. Eu não sei se essa obra, esse milagre que você precisa realizar, se chama perdão, se chama silêncio, quando todo mundo resolveu agredir, às vezes é um milagre calar e esperar. Eu não sei se é agir bem com uma pessoa que um dia feriu você e abrir mão de se vingar. Eu não sei qual é o nome desse milagre de amor que você hoje talvez precise fazer, mas eu tenho certeza que você é capaz, porque Jesus disse que você conseguiria. Confia nele, pede a ajuda dele, diz para ele: Senhor, sozinho eu não consigo, eu não sei, eu já tentei tantas vezes e voltei atrás, eu só consigo com o Senhor e com a ajuda de Jesus. Esse milagre vai acontecer. Meu irmão querido, minha irmã, nesse dia das mães, em que talvez a família da gente esteja pertinho, Deus tem algo muito especial para fazer na nossa vida, para fazer na sua casa. A gente nunca imaginou viver esse dia assim. A essa hora, a nossa igreja aqui estaria cheia de mamães, trazendo junto com elas, talvez na coleirinha, o marido e os filhos, porque nesse dia as mães dizem, me dá um presente, vai à igreja comigo, e a igreja estaria cheia de maridos e filhos para rezar pelas suas mães e esposas, para dar um abraço nelas. Daqui a pouquinho as ruas estariam cheias de carros dos filhos e dos maridos levando as mães para esse presente de grego, que é almoçar na rua em dia das mães e ficar na fila do restaurante. Olha, normalmente é assim que a gente faz, né? De repente virou tudo do avesso e a gente está em casa. E se você tem a alegria de estar com a sua família em casa, acredite, é um motivo de alegria e tanto, é um motivo de gratidão e tanto. Hoje é dia de a gente orar pela família da gente e lembrar que essas coisas todas passam. Os dias bons passam, os dias maus também, mas a palavra de Jesus é para sempre. Não se perturbe o seu coração, confie nele, ele é o caminho. Sua família não está perdida. Ele é a verdade. Ele jamais vai enganar você. Ele é a vida que você nunca vai perder. Acredite, com Jesus, você é capaz de fazer milagres. Milagres de amor, de perdão, de aceitação, de espera, como ele fez e faz com a gente. Que esse dia seja para você e para sua família um dia de paz, um dia de milagres, um dia cheio da presença de Cristo, que transforma problemas e dias difíceis em oportunidades e em recomeços. Foi assim em Jerusalém, pode ser hoje assim, aqui no Meier, no Engenho de Dentro, em tantos lugares, onde a gente não tem mais solução. Se a gente disser ao Senhor, e às vezes disser a quem está do nosso lado, eu preciso de ajuda, eu não consigo mais, ele faz o recomeço acontecer. Que o seu coração seja cheio de fé, que hoje ele seja um coração repleto de paz. Não atormente mais a sua alma com o que passou ou com aquilo que ainda não veio. Experimente a presença de Jesus, que não falha, que nunca falhou e que jamais vai se afastar de nós. Vamos renovar a nossa profissão de fé, digamos juntos, creio em Deus.